Como tem passado? Estava ansioso por notícias, porque em nosso último encontro falei coisas que podem ter agravado sua situação em casa com seu marido, causando um desgaste desnecessário. Estou bem, Michael, resumiu ela. Que bom. Ainda mais agora com a gravidez, comentou ele esfregando as mãos sem saber onde colocá-las. Veja, eu deveria ter deixado Redmond vencer a luta. Fui arrogante, não pensei em você e nos seus problemas com ele. O antigo fascínio por Michael reviveu no íntimo de Hester, que se sentia mais viva na presença dele. Acho que pensou em mim, certamente. Ela o percebeu mais tenso depois de escutar isso. Prometeu à minha irmã, Jessica, dar-me assistência, mas sua missão não deve chegar ao ponto de tentar salvar meu casamento. De qualquer modo, sua atitude me comoveu. Você precisa de um campeão de pugilismo? Perguntou ele suavemente, inclinando-se na direção de Hester. Em algum lugar existe uma princesa à sua espera, galante cavalheiro. Não gosto dessa espécie de charada. De que cor são os olhos dela? Não são verdes. Antecipando-se a novos questionamentos, Hester completou. Cabelos claros, mas não louros, seios e ancas firmes, altura mediana. Quanto à elegância e à educação, terá de descobrir sozinho. Parece interessante, mas sempre imagino achar alguém parecida com você. Ela riu discretamente. Terá uma pessoa que irá adorá-lo, Michael. Você é fácil de amar porque se preocupa em proporcionar prazer e felicidade aos outros. E quanto a você? Minha maior alegria está a caminho, disse Hester e tocou o próprio ventre, ainda pouco crescido. Por que tinha ignorado anos antes os sinais de que Michael gostava dela? Havia se deixado cegar pelo charme e sensualidade que Edward Redmond sabia explorar tão bem. Por ocasião do casamento, estivera desesperada pela consumação da noite nupcial, excitada por alguns secretos toques anteriores, beijos e promessas de um deleite indescritível. O marido possuía atributos suficientes para cumprir com todas essas funções, mas com relação ao caráter dele, ao convívio diário, que deveria ser marcado por pequenos gestos de atenção e de carinho, sua vida conjugal era um desastre. Hester levantou-se de repente e aproximou o rosto para dar um beijo na boca de Michael. Rápido e casto, e mesmo assim estimulante. Por pouco não foram flagrados pela criada que entrou na saleta, deixando uma bandeja com chá para dois. Intencionalmente, Elspeth não tinha aparecido, resolvida a dar ao filho e à visitante mais algum tempo a sós. Ainda perplexo, Michael esperou que Hester voltasse à expressão normal e se sentasse depois de focalizar sonhadora o homem diante dela. Foi quando pediu detalhes sobre as preferências dele quanto a uma possível noiva. Dispenso uma lista, mas você pensa em mulher tímida ou voluptuosa? Proporcional ao momento. Algum talento especial, como cantar ou tocar piano? Com gestos confiantes e graciosos, Hester serviu-se de chá e tomou alguns goles. Isso me é indiferente. Acho que não tenho tantas manias assim, porém confio na sua descrição. Hester, enfim, o encarou examinando-lhe a roupa. Devo dizer que poucos homens vestem azul com a sua elegância. Os olhos de Michael cintilaram de vaidade. Ora, obrigado, milady. O rosto dele hipnotizava Hester com infinitas possibilidades. No que pensava? Estaria de fato conformado com um casamento conveniente? Ou fantasiava com uma ligação mais íntima com ela, clandestina ou não? Por ele, Hester enfrentaria um divórcio rumoroso e um segundo matrimônio? Tudo se transformara de repente em uma grande interrogação. O bebê, o marido, a escolha de uma noiva para o próprio amado. Paralisada na poltrona, ela temeu estar à beira de uma depressão, o que despertaria a fúria irracional de Redmond. Venceu o mau momento lembrando-se de um pormenor do passado. Dancei minha primeira valsa com você, lembra-se? Meus pés doem até hoje, gracejou Michael, deixando Hester levemente desapontada. Apenas segui seus passos. Não pode se esquecer disso. Hester o escolhera como o primeiro par em público porque confiava nele e sentia-se segura em seus braços. Sabia por todos os antecedentes que poderia sentir aflição e desejo enquanto dançava, porém Michael, sempre educado, não a levaria a sério, nem lhe faria um convite indecoroso. No momento presente, isso talvez já não fosse algo digno de orgulho. Claro que não, murmurou ele depois de uma breve pausa. Foi a única vez que a abracei e senti seu corpo perto do meu. Hester agitou-se ruborizada. Lamento muito. Pelo beijo que lhe dei, digo. Eu não. Michael soou claro e firme enquanto Hester fingia voltar a atenção para o chá. E se houvesse outro beijo, dessa vez, arrebatado e sensual, como deveria ser? Michael não disfarçava um olhar ávido, promissor. A porta se abriu novamente, revelando agora a figura afobada de Edward Redmond. Milorde, balbuciou Hester, o coração aos saltos. Por certo, havia seguido a esposa até ali, como era seu comportamento habitual. Não aceito revanche, disse Michael com ácida ironia diante dos punhos cerrados do invasor. Olhou de esguelha para o queixo dele, onde se destacava uma cicatriz. Embora nunca tivesse conhecido bem Lord Redmond, Michael estava certo de que ele havia mudado bastante com o passar dos anos. Lembrava-se de uma pessoa petulante, mas com a ressalva de exibir calor e afeição nos olhos quando olhava para a esposa quase adolescente. Agora já não havia qualquer ternura naquele olhar, apenas calculismo e suspeita. O que faz aqui, Redmond? Michael surpreendeu-se com seu tom pouco agressivo diante do responsável pela infelicidade de sua amada Hester. Isso pergunto eu, futuro visconde de Tarley? Michael deu de ombros, sem saber se Redmond zombava dele ou falava sério, como marido supostamente traído. O importante era poupar Hester de mais um sofrimento. Estou na casa da minha mãe, que me solicitou uma visita. Também convidou sua esposa, que se dispôs a auxiliar na escolha de uma esposa para mim. Nada mais. Ah, soube que Lady Pennington tem visitado Hester com frequência. Então é por isso. Pálida, com olhos sombrios, Hester anuiu e acrescentou. A senhora condessa recorreria a Jessica se minha irmã estivesse no país. Como não está, dispus-me a ajudá-la a conhecer as debutantes da temporada social. Muita gentileza sua, querida, comentou o marido, mas não as encoraje demais. O recém-chegado ocupou uma cadeira ao lado da esposa, que lhe serviu chá em uma bonita xícara de porcelana chinesa. Está apenas morno, queixou-se ele após o primeiro gole. Aceite minhas desculpas, Michael se manifestou, interiormente recompensado. Sei que não sou bom anfitrião. O que faziam antes de o chá esfriar? Redmond inquietou-se em seu assento. Repassávamos uma lista com as possíveis qualidades de uma boa noiva para Michael, respondeu Hester depressa. Esperto, Redmond estudou o tampo da mesa em busca de uma folha de papel. Finalmente, havia uma ali, deixada por Elspeth. Somente morenas e ruivas são as candidatas? Em resposta, Michael moveu a cabeça afirmativamente e Redmond riu, rompendo a tensão crescente. As ruivas são mais jeitosas, Tarley. Pergunte a Grayson ou a Merrick. Gosto de mulheres espirituosas. Como era sua esposa antes de você passar a agredi-la? Pensou Michael. Lady Redmond o colocará no rumo certo. O Lorde maliciou de novo. Michael desviou o olhar e deu as costas ao visitante, a fim de esconder seu ódio e desgosto. Se Benedict, visconde de Tarley e marido de Jessica, ainda estivesse vivo, ou daria um jeito naquele sujeito abusado, ou poria Hester em um navio com destino para bem longe dali, a América, por exemplo. De um modo ou de outro, ela não ficaria presa em Londres, nas garras de um homem detestável como aquele. Na verdade, Michael e Hester levavam ambos uma vida infeliz, oposta a tudo o que desejavam. E parecia não haver saída para nenhum dos dois.